Diga graças a Deus, vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus, vamos dar a Ele o nosso louvor, o nosso melhor. Deus é maravilhoso. Bom dia, povo de Deus. Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Que alegria, mais uma manhã reunidos na casa do nosso Deus, mais uma manhã onde temos a oportunidade de abrir o coração, onde temos a oportunidade de buscar o Senhor. Mais uma manhã onde temos a oportunidade, né, de clamar pela presença do nosso Deus e pedir a Ele graça, pedir a Ele força, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele entendimento e que Ele possa realmente se revelar ao nosso coração de uma forma muito sublime e muito especial nessa manhã. Amém? Hoje nós vamos avançar no entendimento da boa palavra de Deus. E algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero muito compartilhar com você, e eu tenho certeza que isso vai trazer edificação e fortalecimento para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero tratar sobre a chama que deve sempre estar acesa. Hoje eu quero dizer a você, é fundamental manter a chama acesa. É fundamental manter a chama acesa. Guarda isso no teu coração. Levítico capítulo de número 6, nós vamos sem demora a palavra do nosso Deus. Em nome de Jesus, nós vamos aprender do Senhor, nós vamos buscar do Senhor. Hoje temos muitas coisas importantes para tratarmos. Levítico capítulo de número 6. Nós vamos ler os versos 10 e seguintes. Levítico, capítulo de número 6, versos de número 10 e seguintes. Diz assim o texto sagrado: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois, despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diga graças a Deus. Meus irmãos, o livro de Levítico, ele nos traz algumas orientações importantes, porque Levítico, ele de alguma forma, ele traz algumas leis, né, cerimoniais, e alguns rituais, na qual eram realizados no templo pelos servos de Deus, pelos sacerdotes, pelos levitas. Mas uma coisa é importante nós termos em mente: todas essas cerimônias, todos esses rituais na qual eles eram feitos, eles nunca eram por um acaso. A Bíblia, ela traz muitos simbolismos sempre. E esses simbolismos que a palavra de Deus ele traz, esses simbolismos, eles não são por um acaso. Sempre eles vão remeter a Cristo. Sempre eles vão remeter à obra do Calvário. Sempre eles vão remeter à experiência que o Senhor Deus ele quer que eu e você tenhamos com Ele. O sacerdote e os levitas, eles tinham uma responsabilidade de poder cuidar do altar. E quando nós falamos o altar, nós estamos falando, meus irmãos, da nossa vida. Quando nós estamos falando do altar, nós estamos falando do nosso próprio viver. Então eles tinham uma responsabilidade de cuidar do altar. E dentre esse cuidado do altar, haviam algumas coisas pela qual era muito importante pela quais os levitas fizessem. Primeiro, as suas vestes e as suas roupas sempre deveriam estar limpas. As suas vestes e as suas roupas sempre deveriam estar limpas. Porque uma pessoa que é de Deus não pode caminhar com vestes sujas. Uma pessoa que é de Deus não pode caminhar, meus irmãos, sem ter a pureza. Isso não pode nunca acontecer. Sempre é fundamental. Por isso, em todas as ações pela qual eles faziam, veja que Deus ordenava que eles mudassem as suas vestes, para que eles pudessem sempre estar com as suas vestes em ordem. E isso é importante. Nossas vestes também sempre devem estar limpas. E algo que é muito importante entender é que as vestes sacerdotais, elas não são de qualquer jeito e nem de qualquer maneira, mas elas são preparadas de forma especial. Eu me lembro uma vez, pastoreando na nossa sede em São Paulo, eu estava fazendo um dos cultos na qual eu tinha a responsabilidade de fazer as terças-feiras, e ao final do culto, quando eu estava saindo da igreja, já tarde da noite, tinham três homens, né, me esperando. E quando eu saí, um deles se apresentou e disse: "Boa noite, pastor Glauber." Eu disse: "Boa noite." E ele disse: "Eu sou fulano de tal." E se apresentou a mim. Eu disse: "Ah, muito prazer lhe conhecer." Ele disse: "Pastor, eu queria fazer parte da Igreja da Graça. Eu estou lá no ministério que eu estou. Você sabe quem é o meu irmão. É um dos grandes líderes do Brasil. Pastor que à altura estava muito conhecido e muito famoso no Brasil." E ele disse: Eu não estou me entendendo bem com ele. E eu sinto que o meu tempo lá acabou e eu estou querendo vir para cá e queria que vocês nos recebessem aqui." Eu olhei para ele e eu disse assim: "Você é um sacerdote do Senhor. Você é um homem de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se nós abrirmos a porta aqui da igreja e você vier para cá, sabe o que vai acontecer? Se em algum momento você for repreendido pelo missionário Soares, for repreendido pelo pastor Jaime, for repreendido por mim ou por qualquer outro pastor, teu coração vai fechar também e você vai querer sair. Porque você está querendo sair do lugar onde você está, porque você se desentendeu com seu irmão e seu irmão ele lhe deu uma repreensão e você não gostou. Não foi isso?" Eu disse: "Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês nasceram em um ministério na qual vocês viraram as costas para ele. Nunca deveriam ter saído. Onde vocês foram ganhos para Jesus e ali vocês nasceram espiritualmente, ali, né, aquele pastor, aquele líder, ele era como aquele pai que puxa a orelha do filho. O filho não gosta, mas é o pai dele. Quando você decidiu, por conta própria ou por discordância, sair, e vocês saíram sem ter uma bênção de Deus para tal, por mais que o trabalho tenha crescido ou desenvolvido na mão de vocês, não é quantidade que significa aprovação de Deus. Hoje, aquilo que o seu irmão fala, mesmo sendo líder dessa grande igreja, para você é diferente, porque já não é como o pai que dá a repreensão no filho. É como o irmão mais velho que dá a repreensão no irmão mais novo. A gente até respeita o irmão mais velho, mas o irmão mais velho é o nosso pai? Não. O irmão mais velho você enfrenta, não é verdade? Diferente do pai. porque é seu irmão também. Eu disse, se você vem para cá, primeira vez que alguém discordar de você ou você discordar de algo, também não vai ser suficiente. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Os sacerdotes do Senhor, as suas vestes, elas eram feitas de costuras especiais. A veste sacerdotal, ela tinha 7 costuras aqui, em volta dela. Por quê? Porque o sacerdote não podia rasgar as vestes. Porque se ele rasgasse as vestes, ele morria. Um rei, quando acontecia um fato inusitado, o que, que os reis faziam? Rasgavam as vestes. Um sacerdote não podia. Porque se alguém que tem conhecimento de Deus e é representante de Deus, se desespera no momento da dificuldade e mostra indignação e rasga suas vestes, ele está dando mau exemplo para todo mundo. Eu disse, você é um sacerdote, não rasgue as suas vestes. Posso te dar um bom conselho? Vai lá, pede perdão para o seu irmão. Ele hoje é o seu líder, pede perdão para ele. Ele é uma autoridade espiritual sobre você. Se submeta à autoridade espiritual dele. E se você não pediu perdão lá de onde você saiu, vai lá e pede perdão também. Faz o negócio correto, para que Deus possa te abençoar e você possa ter um ministério de paz e frutífero. Porque senão, meu irmão, você vai viver desse jeito a vida inteira. Hoje está aqui, amanhã está ali e depois está lá. Você fica um ano num lugar, 6 meses no outro, 3 meses no outro, você nunca vai ter paz. Por quê? Porque você rompeu o que nunca deveria ser rompido. Você saiu não com a bênção. Você saiu por rebeldia. Você saiu porque você rasgou as suas vestes. E sacerdote não rasga as vestes. Ele começou a chorar, me agradeceu. Na mesma semana, eu dei o meu contato para ele, ele me ligou. E ele foi lá, tinha conversado com o irmão, tinha se entendido. E continuou, deve estar no ministério lá até hoje, deve prosseguir, terminar a vida lá, e que Deus abençoe. Mas a Bíblia Sagrada, em todos esses simbolismos que ela traz, ela aponta para a nossa real posição em Cristo. E aqui nesse texto que nós lemos, traz 3 aspectos que eu quero observar com você nessa manhã de uma forma importante. Vamos ler de novo esses versículos, por gentileza, para que isso está bem enraizado no nosso coração. Levítico 6,10 diz, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois, despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. Diga graças a Deus. Primeira coisa que eu quero destacar para você. Se você quer verdadeiramente servir ao Senhor, se você quer que a sua vida seja uma vida de louvor e de adoração a Deus, se você quer verdadeiramente que tudo aquilo que você faz seja como uma oferta e um sacrifício agradável ao Senhor, primeira coisa, as cinzas precisam ser removidas do altar. As cinzas, elas não podem ficar no altar. O sacerdote, todos os dias, ele removia as cinzas do altar. Ele limpava todas as cinzas que estavam no altar. O que que isso representa? As cinzas, elas mostram, meu irmão, aquilo que passou. As cinzas, elas representam aquilo que em algum momento foi queimado. Aquilo que já foi feito, aquilo que já foi realizado e que não vai voltar mais. Aquilo que já tirou o estado original e desgastou. Isso precisa ser tirado. Pastor, fala de uma forma mais clara para que eu possa entender. Sim, os fatos do passado, as dores vividas, as experiências negativas, os sentimentos que não são plenos, que são facciosos, os ódios, os rancores, as mágoas, os erros, os pecados, isso precisa ser removido, meu irmão. As cinzas não podem ficar no altar. E por que não podem ficar no altar? Porque, meus irmãos, as cinzas e o acúmulo delas impedem com que o fogo possa ter força. Quem aqui gosta de fazer churrasco? Você faz churrasco, não? Você limpa a sua churrasqueira ou larga ela de qualquer jeito? Não tira aquelas cinzas que ficam acumuladas. Não adianta ficar jogando carvão em cima das cinzas. As cinzas, elas abafam o fogo. Eles precisavam remover. E aqui algumas coisas, meu irmão, que são importantes. E todos os dias, na presença de Deus, nós temos que estar atentos em relação a isso. Primeiro, pecados cometidos e que não foram confessados, eles precisam ser retirados. Vamos para o Salmo capítulo de número 66, marca Levítico, eu volto para cá. Salmo capítulo 66, verso 18. Salmo capítulo 66, verso de número 18. Olha o que diz o texto sagrado. Salmo capítulo 66, verso 18, diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu não remover cinzas, o fogo não vai ter vida. Primeira coisa, meu irmão, você tem pecado no coração, pecado não confessado, confessa e deixa. Porque se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não basta só estar na igreja. Pessoal, não ache que só estar na igreja é suficiente. Nós não podemos nos enganar com isso. Não pode haver pecado no coração. Pecado, meu irmão, que foi praticado. Se eu pequei contra Deus, eu confesso para Deus. Se eu pequei contra o meu próximo, eu tenho que confessar para quem? Para o meu próximo. Se eu atender a iniquidade do meu coração, as minhas orações não são ouvidas. Tem muita gente que errou e já até pediu perdão a Deus, mas ainda não se dirigiu a contra quem pecou para pedir perdão. As suas orações estão bloqueadas. Tem que remover a cinza do altar. Senão o Senhor não atende, meu irmão. É igual o homem que não trata a sua mulher como deve tratar. A Bíblia diz que as suas orações são o quê? Impedidas. São interrompidas. Não adianta, você clama, você pede, você ora, você fala com Deus. Mas a resposta não vem. A pessoa está desprotegida. Mas eu estou orando, tá? Só que não está chegando. E por quê? Porque o Senhor não ouve. Porque tem separação. A Bíblia diz: os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não ouça e para que não responda. As cinzas precisam ser retiradas do altar. Primeira coisa, tem pecado, meu irmão. Esse pecado precisa ser retirado. Peça perdão. Não caminhe com ele. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. O que é pecar, pastor? É errar o alvo. É fazer qualquer coisa diferente daquilo que a palavra de Deus manda fazer. Quando nós deixamos de acertar o alvo, quando nós fazemos diferente do que Deus ensina que tem que ser feito, ali nós pecamos. Há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Mas independente se ele é para a morte ou não é para a morte, eu não posso ficar com ele. O meu coração tem que estar limpo. Não só as minhas vestes têm que estar limpas, mas o altar tem que estar limpo. As cinzas precisam ser tiradas. Outra coisa, meu irmão, amargura, ressentimento. Estas coisas impedem com que a chama do altar esteja acesa. Porque amargura, ressentimento, isso abafa, meu irmão, o amor, abafa a comunhão. Olha o que diz Efésios, capítulo de número 4, verso de número 31. Veja só, Efésios, capítulo de número 4, verso de número 31. Efésios 4, 31. Olha o que Deus diz na palavra dele. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Outra coisa, amargura, tira fora. Ressentimento, tira fora. Às vezes a gente vive uma vida amarga porque nós carregamos isso. Não gosto do fulano, não gosto do ciclano, não gosto do Bertano. Ah, eu tolero essa pessoa. E nós não percebemos que estas coisas nos impedem de nós termos comunhão com Deus. Não impede a outra pessoa, impede a nós de termos comunhão com Deus. As cinzas têm que ser tiradas do altar, meu irmão. Não deixe amargura, não deixe raiva, não deixe ódio estar no coração. Pastor, mas olha o que fizeram comigo. Libera essa pessoa, meu irmão. Perdoa ela, abençoa ela. Faz o que a Bíblia diz. Não importa, cada um só dá o que tem. A pessoa fez aquele ato de mal porque assim era o coração dela. Mas se você tem Deus, dá o que você tem. Dá o seu amor, dá o seu perdão, dá a sua compreensão, dá a oportunidade. Porque aí, meu irmão, você vai saber se o fruto ali é bom ou não é bom. Faz o que precisa ser feito. Ah, pastor, mas e se fizer de novo? Aí vai demonstrar que não houve arrependimento nenhum no coração. E vai ficar evidente, vai ficar claro. Vai ficar claro que ali, meu irmão, a árvore não é boa. Por isso que o fruto produzido não é bom. Mas você fez o que competia você fazer. Não deixe de acreditar nas pessoas. Às vezes a gente para de acreditar nas pessoas, a gente para de querer ajudar as pessoas pela forma como as pessoas agem para com a gente. Não deixa isso entrar no teu coração. Bateu numa face, o que é que Jesus disse? Dá outra. Pediu a capa, o que é que Jesus disse? Dá a túnica também. É fácil? Não é fácil. Mas é o correto. Vida cristã não é fazer o que é fácil. Vida cristã é fazer o que é correto. Os sacerdotes, meus irmãos, eles tinham essa responsabilidade. Eles estavam servindo ao Senhor. Eles precisavam seguir a direção dada por Deus. E a direção dada por Deus era para que todos os dias eles removessem as cinzas do altar. Peça para Deus todo dia: Deus, sonda o meu coração. Tem pecado? Tira em nome de Jesus. Tem mágoa, tem ressentimento? Tira em nome de Jesus. Não deixa eu caminhar com isso. Porque isso não me faz render, isso não me faz produzir, isso não me faz ser feliz, isso não me faz ter comunhão. Então, Deus, tira isso definitivamente da minha vida em nome de Jesus. Outra coisa que são cinzas que a gente muitas vezes guarda, meu irmão, é o orgulho. É aquela autossuficiência onde a gente acha que, na verdade, nós temos que ser o centro da atenção e queremos que todas as coisas girem ao nosso entorno. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 6. Olha o que diz o texto sagrado. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 6. Diz assim: antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça a quem? Aos humildes. Outra coisa que atrapalha muito, meus irmãos, e que a gente não impede que essas coisas nos levem a ter comunhão com Deus, é quando nós nos achamos melhor do que os outros. É quando nós muitas vezes deixamos a vaidade estar no nosso coração e nós nos colocamos numa condição de superioridade. Eu sei, eu faço, eu... Cuidado com isso. Às vezes a gente se inspirou na música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Não. Não deixa isso entrar no coração. O que nos molde e nos ensine é a palavra de Deus. Não é aquilo que as canções populares dizem, ou aquilo que, né, o dia a dia mostra. A gente vive hoje no mundo, meus irmãos, esse mundo do coach, né, que a gente vive nos dias de hoje, onde todo mundo hoje é especialista de tudo, todo mundo sabe tudo, todo mundo hoje conhece de tudo, todo mundo é bom, todo mundo pode, todo mundo não sei o que lá. E as pessoas compraram uma ideia, e que na verdade muitas vezes se colocam numa posição acima. Porque hoje todo mundo quer ter o protagonismo, todo mundo quer ser o influencer, todo mundo quer falar, todo mundo quer não sei o que lá, todo mundo quer palco. E às vezes nós nos colocamos em uma situação muito diferente. E nós não queremos nos render a ponto de dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A ponto de quando a pessoa olhe, ao invés de ver nós, veja Cristo em nós. Mas a gente quer muitas vezes aparecer, nós queremos ser o centro. Cuidado, tem que remover as chamas do altar. As cinzas do altar, melhor dizendo. Porque as cinzas impedem o fogo de queimar, meu irmão. Nós não podemos estar na posição que é do Senhor. Quem levanta reis, mas quem abate reis, quem é? É o Senhor. Então nunca deixa esse negócio de vaidade entrar no coração, de querer ser o centro das atenções, de querer que tudo gire em torno de mim ou em torno de você. Não, não. Isso não pode acontecer na nossa vida. Nós não podemos deixar que as coisas sejam dessa forma. Às vezes nós queremos viver uma vida de protagonismo. O protagonista da nossa vida deve ser quem? O Senhor. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Se Deus está te usando e está te colocando em uma posição de responsabilidade, você tem uma responsabilidade. É de cada dia se humilhar mais, para que a cada dia o Senhor apareça mais através de você. É como ser pastor. O que significa ser pastor? Ah, ser pastor é ser o principal da igreja? Não, ser pastor é ser servo, meu irmão. Servo de todos. As pessoas acham que é o título e que traz você para uma posição de relevância. A posição de relevância que as pessoas olham porque só veem em cima do palco e muitas vezes tendo a boa parte do culto onde todos param para prestar atenção. É aquela que faz com que você tenha que ficar de madrugada acordado, que faz com que você tenha que ficar atendendo pessoas, que faz com que você tenha que ficar resolvendo abacaxi da vida dos outros, que não tem nada a ver com você, que faz com que você tenha paciência com aquele monte de ovelhinha rebelde, com alguns bodes que aparecem no meio das ovelhas, no meio do caminho, e você tem que respirar fundo, e tem que suportar e tolerar, e aguentar calúnia, difamação, aguentar as afrontas, aguentar as caras fechadas, os aborrecimentos, as rebeldias, e ter que manter-se firme a ponto de dizer, não é assim meu filho, não é assim minha filha, esse é o caminho. Não é aquilo que as pessoas veem apenas, mas o que as pessoas querem é que isso. Tem que remover a chama, meu irmão, porque se não remover a chama, não vai. Quantas pessoas que são cheias de ideias sobre igreja, ai, porque na igreja podia ter assim, porque a igreja podia ser assado, porque podia fazer isso na igreja, porque se fizer isso na igreja vai arrebentar, porque se fizer isso na igreja vai dar gente, porque se fizer... Aí um dia Deus fala para você, toma, estou te dando um ministério na sua mão para fazer. E aí o que a pessoa faz? Desiste. É pesado demais. Não tenho tempo. Nossa, as pessoas são muito ingratas. Nossa, é difícil lidar com gente, né, pastor? É. Mas não era a pessoa que era cheia das ideias? Não era ela que era sabe tudo, que é conhecedora de tudo? Outro dia eu encontrei uma mulher que veio aqui na igreja, empresária forte aqui da região. Ela disse: ah, pastor, estou desanimada com a igreja. Por quê? Ah, pastor, durante muito tempo eu fiquei bancando as coisas lá na igreja, trazia o pregador tal, não sei o que lá, e enchia a igreja. O dia que eu parei de fazer aquilo, parou de gente na igreja. Foi lógico, porque você cria um movimento de pessoas que vão lá para assistir os outros. E na sua cabeça, isso é que enche a igreja. Tem que estar preocupado em encher o céu, minha irmã. Essa é que é a questão. A gente acha que sucesso o que é? É ver todos os bancos da igreja cheios, isso é sucesso? Não se engana, pessoal. Não se engana. Às vezes a gente se perde. E se perde no meio do caminho. Todo dia um irmão falou assim para mim: nossa, a igreja que não enche, a outra é cheia. Eu falei: é. Você já parou para pensar quantos assentos tem na outra igreja lá que você falou que é cheia? Eu te falo, porque eu já fui lá, tem 98. A nossa, não, tem 250. Se a gente botar 98 assentos, fica igualzinho a outra. Só que o nosso templo é 3 vezes maior que o outro. Aí sempre dá a ideia de que está vazio. Aí a pessoa parou, pensou. Pois é. Mas essa é a mentalidade pequena que às vezes as pessoas têm por conta do orgulho. Porque quem está preocupado com a vaidade acha que isso é o sucesso, isso é grandeza, isso é espiritualidade, isso. Não se engana com isso, não. Tem que remover as cinzas do altar. Tem que remover as cinzas do altar. Porque se não remover, meu irmão, se perde. É como a gente chegar e falar assim, né? Poxa, olha aquele que trabalho, que coisa linda, quantas pessoas, pois é. E aí a igreja que nós fazemos parte, que tem quase 3 mil templos espalhados pelo mundo, que tem milhões de pessoas espalhadas. O que que isso representa? Ah, o outro é que é bom. Porque na cabeça dela, ela só consegue olhar para aquilo que ela acha. Está cheio de gente que cria o mundo em torno de si. E aquilo que a pessoa acha, ela quer empurrar na cabeça dos outros como sendo verdade. Tem que remover a cinza do altar. Porque enquanto não remover, você não vai honrar o que Deus te deu. Sempre tudo que você tem vai ser insuficiente. E só o dos outros vai ser melhor. Você nunca vai valorizar o que você tem. Seu pai não presta, sua mãe não presta, seus irmãos não prestam, a igreja que você está, que te libertou e que tem te ajudado, não presta, e todo mundo é bom. Mas por quê? Porque é uma arrogância dentro do nosso coração. E ao invés da gente entender: Deus, obrigado por eu fazer parte daquilo que o Senhor me dá, isso aqui nunca é bom. Se não remover a cinza, a chama não acende, meu irmão. E depois, quando nós estivermos diante de Deus, Deus não vai nos cobrar por causa dos outros. Deus vai nos cobrar por aquilo que foi colocado na nossa mão e nós não fizemos. Por isso a Bíblia diz: louco, se hoje pedirem a tua alma. Não é só o fato de, ah, eu não tenho pecado, ok. Nós que fomos um dia chamados para o ministério, eu, os obreiros aqui, líder ministerial, todo mundo aqui tem uma responsabilidade grande. Porque o dia que nós estivermos diante do Senhor, Deus vai nos dizer: foi dado isso na sua mão. O que é que você fez com esse talento que te foi dado? Você simplesmente devolveu o talento sem multiplicar? Você também não serve, porque você é mau. Só entrou para o gozo quem pegou 5 e multiplicou. Quem pegou 2 e multiplicou. Quem pegou 1 e não perdeu, mas devolveu aquele que pegou sem multiplicar, esse foi para onde? Foi para o lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, meu irmão, tem que tirar o orgulho e a autossuficiência. Tem que remover as cinzas. Isso é muito sério. Porque é uma ordem que Deus dá para o sacerdote e essa ordem tem que ser cumprida. Mas se não remover as cinzas primeiramente, nunca a gente vai chegar aonde Deus quer que cheguemos. E uma outra coisa que é importante para nós destacarmos, meu irmão, nós não podemos ser pessoas religiosas. Igreja tem sido lugar de gente religiosa. Pessoas que cumprem práticas religiosas, mas pessoas que, na verdade, não têm a espiritualidade que é necessário ter. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3. Isso aqui é bem sério. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 5. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Diz o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes faz o quê? Afasta-te. Deus não manda nem ficar perto de quem tem aparência de piedade, mas não é piedoso. Deus manda fazer o quê? Se afasta. Tem muita gente, meu irmão, que se perde na caminhada, porque sabem que tem pessoas que são, entre aspas, de Jesus, mas que estão caídas, estão cheias de mágoa, ressentimento no coração, e ficam perdendo tempo com essas pessoas. Ficam parando para ouvir, se contaminam com aquele monte de ressentimento e amargura que a pessoa tem no coração. A Bíblia manda nem ficar perto desses. Desses faz o quê? Afasta-te. Por que a Bíblia manda fazer isso? Por conta dessa religiosidade fria. Às vezes, pessoal, e volto a dizer, a gente acha que só vir na igreja está bom. E não é só vir na igreja. Às vezes, pessoal, o perigo está mais dentro da igreja do que fora da igreja. Sabe por quê? Porque quando eu vou conversar com um ímpio, eu sei que aquela pessoa é ímpia. Então eu vou preparado. Mas quando eu vou conversar com alguém que eu acho que é crente, eu vou desarmado, porque eu acho que essa pessoa também é crente. Só que se essa pessoa é simplesmente religiosa, ela tem aparência de piedade, mas nega, essa pessoa vai ser o problema. Quem mais tem tirado pessoas da igreja não são os ímpios. Quem mais tem tirado pessoas da igreja são os crentes. Isso é um problema, meu irmão. Quem mais tem nos tirado de servir a Deus, muitas vezes, são os nossos próprios irmãos. Porque a gente, quando chega para falar com eles, ao invés deles poderem ter palavras de Deus, eles têm palavra de morte. E as más conversações, a Bíblia diz que fazem, corrompem os bons costumes. Por isso que a Bíblia fala, desses afasta-te. A Bíblia diz, do falso irmão, esse não coma com ele. Porque senão, meu irmão, você vai se perder no meio da caminhada. Fica atento. Às vezes a gente tem uma carência de amizades, de relacionamentos, e a gente não percebe que às vezes esses relacionamentos, ao invés de nos levantar e nos impulsionar, esses relacionamentos nos afastam das verdades de Deus. O que é que Deus orientou? Remova a cinza do altar. Isso já foi queimado, isso é passado, isso não é bom, isso não serve para mais nada, isso não tem mais o estado original, isso não tem a plenitude. Então, remove, porque isso aí só vai atrapalhar. E isso é algo, meu irmão, que é muito importante. Primeira coisa, as cinzas têm que ser removidas. Nessa manhã, quando nós formos orar, vá diante de Deus. Aquilo que a palavra de Deus chega e fala ao nosso coração, na hora, chega diante do Senhor: Senhor, está cheio de cinza aqui no meu coração, então tira isso hoje em nome de Jesus. Tira, Deus, toda a mágoa, tira todo o ressentimento, tira, Deus, todo o pecado, tira, Deus, todo o orgulho, tira, Deus, toda a religiosidade, não deixa isso estar na minha vida, tira isso agora em nome de Jesus. Tem que remover a cinza do altar, amém? Por que que a ordem primeiramente era remover a cinza do altar? Segunda coisa que agora eu quero que você entenda, vamos voltar lá para Levítico capítulo 6, de onde começamos. Levítico capítulo de número 6, verso de número 10. O acúmulo de cinzas abafa o fogo, o acúmulo de cinzas abafa o fogo. Verso 12 diz: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Diga graças a Deus. Deus deu uma ordem. E qual era a ordem? O fogo não pode apagar. A chama não pode apagar. Mas para que a chama não se apagasse, não bastava o entusiasmo. Para que a chama não se apagasse, tinha que haver, né, uma rotina constante. Para que o fogo não se apagasse, não bastava a emoção, a alegria de ver o fogo aceso. Tinha que haver uma ação constante por parte dos sacerdotes. Por isso que todos os dias e pela manhã, eles tinham que colocar lenha naquele lugar. Todos os dias pela manhã, eles tinham que remover as cinzas e colocar lenha. O que isso significa, meu irmão? Que para que a chama possa estar acesa, para que a revelação da palavra esteja presente, para que o entendimento seja diário, para que tenhamos o pão do céu a cada dia, para que o Espírito Santo possa estar fluindo na nossa vida, para que a chama esteja acesa, isso não pode ser baseado em eventos, em emoções. Isso precisa ser numa base diária e cotidiana. Isso representa oração todos os dias, meditação todos os dias, oração todos os dias, constância na casa de Deus e nas coisas do Senhor todos os dias. A gente não pode ser de vez em quando. A gente não pode ser na emoção, nossa, hoje, olha que louvor. Não pode ser assim, não é emoção, vida cristã não é emoção. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é em transe, não, é na realidade do dia a dia. É na constância das coisas do Senhor no dia a dia. Enquanto eu fico querendo só através de coisas especiais para poder mexer com o emocional. Porque é um dia a dia. E é no dia a dia, meu irmão. É nessa prática diária, nessa rotina diária que eu vou fazendo com que as coisas realmente aconteçam. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 11, olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Romanos, capítulo de número 12, verso 11, olha o que diz o texto sagrado. Romanos, capítulo de número 12, verso 11, olha o que diz o texto sagrado. Romanos, capítulo de número 12, verso de número 11, olha o que diz o texto sagrado. Romanos 12, 11, diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos aonde? No Espírito. Servindo a quem? Ao Senhor. Meu irmão, nunca a chama do Espírito vai se manter acesa por causa da emoção. Isso é fogueira de jornal. Fogueira de jornal é forte, mas ela vem e ela logo apaga. A chama do Espírito só vai se manter na nossa vida, meus irmãos, se nós tivermos uma decisão diária de todos os dias buscar a Deus, de todos os dias mortificar a carne, de todos os dias dizer não para as coisas do mundo, mas dizer sim para as coisas do Senhor. De todos os dias, meu irmão, abrir mão muitas vezes daquilo que é natural para poder Deus é do Senhor. Abre mão daquele filme para buscar Deus, abre mão daquela série para buscar Deus, abre mão daquele tempo no Facebook, no Instagram, lá para poder buscar Deus. É uma busca diária. Abre mão de eventos para que eu possa ir em lugares que muitas vezes não estão acontecendo nada, mas é o meu dia de compromisso, de comprometimento com Deus. É somente nessa constância que as coisas vão fluir. E quantos têm dificuldade de abrir mão? Eu tenho um compromisso sério na casa de Deus, mas não é um evento especial. Mas aqui tem um evento especial, mas eu tenho um compromisso nesse lugar, eu tenho um compromisso de fazer, de servir. Às vezes as pessoas não entendem. Quantas vezes, meus irmãos, eu abri mão de estar em lugares onde meus filhos estavam, porque era dia de culto. E ela fala, nossa, que absurdo, poxa, você é o pai, é só aquele dia, podia abrir mão. Pois é, eu tenho um filho aqui que foi gerado por mim, que está celebrando, mas eu tenho aqui 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 100 mil, depende do lugar onde você está, de pessoas que estão aguardando por aquela palavra, e eu tenho a responsabilidade ministerial de poder levar aquela palavra. Ah, mas é um dia, pois é, mas é naquele dia que aquela pessoa também não se salvaria, é o dia do meu compromisso, é o dia do meu chamado, é o dia da minha obrigação. Diferente de uma pessoa qualquer, eu tenho um chamado, eu não posso renunciar ao meu chamado, eu tenho um compromisso. Mas quem não tem coração, as coisas de Deus, não compreende isso. Quem não tem, meu irmão, chamado real, não compreende isso. É loucura, é questionado. Só quem tem chamado e conhecimento é que sabe o que é isso que eu estou lhe dizendo. O restante tem achismo. É o que eu falo, é a falsa espiritualidade. Então tem coisas, meu irmão, que eu preciso entender. Tem coisas que eu preciso compreender que são necessárias. Porque enquanto eu vivo uma vida só querendo viver momentos para que o fogo cresça, mas eu não tenho constância para manter essa chama acesa, não adianta a fogueira ser forte, ela tem que ser constante. É por isso que é diferente vida cristã. Vida cristã não é corrida de 100 metros, vida cristã é uma maratona. Ela é longa. E maratonista não tem que ser rápido, ele tem que ser constante. É isso que faz ele chegar no objetivo. A vida cristã é isso, meu irmão. Por que tem muita gente que se desanima das coisas de Deus? Porque ela quer que tudo seja rápido. Não. É constante. Por isso que Romanos 12, 11 fala, sede fervorosos aonde? É no Espírito. Não é nas questões do dia a dia. Tem gente, meu irmão, que para a vida diária é um leão, mas para a vida espiritual é um gatinho. Tem gente, meu irmão, que para a vida diária, para o trabalho, vou dizer, ó, não tem tempo ruim, acordo cedo, mas para buscar Deus, hoje eu estou cansado. Ai, hoje está difícil. Ai, hoje é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Mas se o patrão tivesse chamado para dar um salário, estava acordado cedo. Porque às vezes a gente valoriza mais o dinheiro que a gente põe no bolso do que aquele que sustenta a gente quando a gente precisa da situação difícil. Às vezes a gente abre mão daquele que é o dono do ouro e da prata, que pode dar para a gente muito mais. Mas a gente às vezes troca com uma facilidade muito grande. Não é emoção que mantém chama acesa, meu irmão. Eu agora vou ser um sacerdote, eu agora vou ser visto por todos, e eu vou estar lá no altar trocando a chama, é? Só que é todo dia pela manhã, viu, sacerdote? É todo dia tendo que tirar a cinza primeiro, trocar a roupa para não ficar sujo, e todo dia tendo que levar lenha para colocar lá no altar. E quando você está fazendo isso, ninguém está te vendo não, tá? Uma vez por semana você tem o aplauso das pessoas na hora do culto. Os outros 6 dias da semana, ninguém está te vendo. Ninguém está olhando para você. Mas há um Deus nos céus que está te vendo. E é que é por causa daquilo que você, nesses 6 dias que ninguém está te vendo, você está fazendo, é que o Senhor vai te exaltar naquele dia onde as pessoas estão te vendo. Mas não exaltar você, vão exaltar a Deus através de você. É diferente. A chama tem que estar acesa. Meu irmão, guarde essa chama e alimente essa chama todos os dias. Ore todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Tenha o seu tempo de meditação, de louvor todos os dias. Faça isso uma base diária do seu viver. Não é só ter a Bíblia em casa na estante para todo mundo ver. É você usar aquela Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado. Não tenha dó de usar a sua Bíblia. Fala para ele. Não tenha dó de usar a sua Bíblia. Ela não vai gastar. Pode usar, viu? Mexe para cá. Mexe para cá. Abre aqui. Não tenha dó de... Ai, é tão bonitinha, pastor. Olha só. Ela tem a letra dourada de ouro. Olha que linda. Olha, a minha está novinha. Que beleza. Significa que você não está usando. Porque se você usar, pode ter certeza que ela vai ficar gastinha. Quanto mais gastinha tiver, melhor é. Porque é sinal que mais você está usando. Dá uma olhada na sua aí, como é que ela está? Está muito novinha? Está usando pouco. Usa ela mais, viu? Usa ela mais. Amém? Última coisa que eu quero dizer para você. Volta lá para Levítico capítulo de número 6. Primeiro, tira a cinza do altar. Segundo, mantenha a chama acesa. Isso não é pedido. Isso é ordem de Deus. É ordem de Deus. Mantenha a chama acesa. Isso é obrigação. Terceira e última coisa que eu quero dizer para você. Vamos ler de novo o verso 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Quem é que ia fazer isso? Era Deus ou era o sacerdote? Quem é que ia fazer isso? Era Deus ou era o sacerdote? Terceira coisa que eu quero dizer para você. O papel do sacerdote. A função sacerdotal. Função essa que todos nós temos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha o que diz o texto sagrado. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha o que diz. 1 Pedro 2:9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio, a nação, o povo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem é sacerdote de Deus? Nós somos sacerdotes do Senhor. Ele nos elegeu como reis e como? Então, nós temos obrigações. Como sacerdotes do Senhor, nós temos obrigações. Como sacerdotisa do Senhor, a senhora tem obrigação. Nós temos que manter essa chama acesa. Nós temos que ter ações diárias para que essa chama esteja acesa. E aí eu chamo a atenção de você homem e de você mulher. Primeiro eu vou falar com os homens aqui. Porque quem é o sacerdote do lar? O homem. O homem é o sacerdote do seu lar. E como sacerdote do lar, o homem precisa manter a chama acesa. Josué capítulo 24, verso 15. Olha o que diz o texto sagrado. Olha o que Josué está dizendo. Josué capítulo 24, verso 15. Preste atenção nisso, homem. Josué 24, 15 diz: assim fez Josué concerto naquele dia com o povo. 24, 15, desculpa, estou lendo 25. 24, 15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos a quem? Se o homem é o sacerdote do lar, quem é que deve conduzir a família a buscar a Deus? Quem? Quem? O homem. Quem deve conduzir cultos na sua casa, quem é? O homem. Quem deve levar a sua mulher à presença de Deus, quem é? O homem. Quem deve conduzir os seus filhos à presença de Deus, quem é? Quem deve conduzir a casa de Deus, quem é? O homem. O homem é o sacerdote do lar. O homem precisa manter a chama acesa. O homem precisa declarar, meus irmãos, todos os dias a bênção sobre a sua casa, sobre a família, sobre o seu lar. Nós precisamos assumir o papel de Deus na nossa vida. Se a função sacerdotal do lar é do homem, o homem precisa dar o exemplo. Quando o homem fala assim: não vou para a igreja porque eu estou cansado, o que que ele está trazendo para a família dele? Ele está apagando, meu irmão, aquele fogo na qual ele deveria manter aceso. Quando ele se revolta com as coisas de Deus e fala: não quero saber de buscar Deus. Quando ele negligencia um posicionamento porque ele vê que a sua família está saindo dos trilhos e do eixo, porque ele não quer arrumar briga, ele não quer ver a esposa de bico, né? Fica com medo de dormir no sofá. O que que ele está fazendo quando ele se nega a assumir a posição de sacerdote do lar? Ele está deixando de pôr lenha e o fogo apaga. E se o fogo apaga, a presença de Deus não vai estar naquele lugar, o Espírito Santo não vai se fazer presente. Hoje em dia nós vemos uma geração de homens maricas, de homens que deixaram de ser homens, porque tem medo de assumirem a posição que lhes é direita. Estão deixando mais se levar pelas vaidades dos seus pensamentos, e deixando com que as suas mulheres, que não têm o papel sacerdotal, ocupem uma posição que não compete a elas. E por isso nós nunca vimos tantos lares desequilibrados como estamos vendo nos dias de hoje. Nunca vimos, meus irmãos, tanta bagunça familiar como estamos vendo nos dias de hoje. Porque o homem deixou de ser homem, deixou de ser o sacerdote do lar e de entender que o sacerdote tem afazeres diários, que compete a ele fazer, não é a outro fazer. Eu não sei quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, nós serviremos a quem? Josué teve posicionamento sacerdotal. Eu vou levar minha família a servir a Deus. Eu vou levar minha família à presença de Deus. Gostando ou não gostando, eu vou levar minha família para o caminho certo. Eu não vou deixar as coisas saírem do trilho, não. Eu vou ter postura realmente. E eu não vou ser como aquele cego que guia cegos e leva para o abismo, não. Eu vou ser como aquele guia que serve a Deus de verdade, que remove as chamas todos os dias, as cinzas todos os dias do altar, mas que põe lenha todo dia no altar. Porque eu vou ser o primeiro a levantar, eu vou ser o último a deitar, eu vou ser aquele que vou zelar pela vida dos meus, eu vou ser aquele que vou guardar minha casa, eu vou ser aquele que vou mostrar o caminho certo, eu vou ser aquele que vou ser o exemplo de todas as coisas. O homem precisa ter responsabilidade e assumir a sua responsabilidade sacerdotal. Porque a função de fazer isso, de manter a chama acesa, não era de outro, era do sacerdote. E nós somos sacerdotes do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 23, olha só o que a Bíblia Sagrada diz. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 23. Efésios 5, 23. Diz assim o texto sagrado. Efésios 5, 23. Diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Se o homem não assume a sua posição, a sua casa fica desgovernada. Se o homem não assume a sua postura de homem, e se o homem não é querer falar grosso, não é querer falar alto, não é querer usar da força, bater, gritar, não. Porque quem faz isso não é homem, pessoal. Porque autoridade, você não precisa levantar a voz para ter autoridade. Está vindo uma carreta lá, meu irmão, daquelas grandonas, sabe? Aquelas que tem lá 12 pneus, gigante, não sei o que lá. Vai eu na frente e vou levantar a mão assim, ó. Vou para fora: para! Estou mandando! Stop! O que, que vai acontecer comigo? Coitado de mim. Coitado de mim. Posso estar com todo estardalhaço, megafone. Me dá um distintivo aqui de polícia. Aquela roupinha que o pessoal usa, que é azul, aqui em Massachusetts é azul, né, que o state usa, né? Me dá uma roupa daquela lá. O policial nem vai para a rua, ele só vai do lado e faz assim, ó. Nem abre a boca. O que que acontece? Para ou não para? Para. Porque a autoridade não depende de grito, não depende de força, não depende de falar grosso. Não, não. Autoridade é autoridade. Você vai expulsar um demônio. A gente pode botar aquele fundo, né? Tam, 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 tam. Gritar. Quando você tem autoridade, você fala: demônio, de joelho em nome de Jesus. Acabou. Não precisa nada disso. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Falou para os filhos de Seva. Então autoridade, meu irmão, é autoridade. O homem precisa entender que ele, como sacerdote, precisa remover. Conduza a tua casa a isso. Às vezes tua mulher vai ficar de bico com você uma semana, um mês. Às vezes vai querer espernear, gritar. Às vezes fica firme. Fica firme. Mantenha a sua posição de sacerdote do lar. Porque o próprio Deus vai fazer com que todas as coisas se encaixem da forma correta. Mas mantenha a postura, porque no dia de amanhã, se você for sacerdote do seu lar, ninguém da sua casa vai se perder. Eles podem passar por momentos de crises, por momentos difíceis ou por conflitos interiores, mas vai haver o reconhecimento. Porque você mantém a sua postura de sacerdote lá. Você está na presença de Deus, servindo ao Senhor. E o Senhor vai colocar tudo no seu devido lugar. Agora, meu irmão, deixa eu falar com a mulher. Porque não é somente o homem que tem responsabilidade dentro do lar. O homem é um sacerdote do lar. Ele é o cabeça, é. Mas a cabeça por si só não vai para lugar nenhum. Por isso, meu irmão, há algo que é importante, e não é mais ou menos, e é isso que nós temos que entender. Porque, meu irmão, a cabeça não é mais do que o corpo. A cabeça é parte do corpo. E se cabeça e corpo caminham ajustados, significa que tudo vai bem. Então, quando a gente fala sobre o homem ser cabeça, a gente já está desmerecendo a mulher ou colocando em uma condição inferior. Não é nada disso, pessoal. Mas são obrigações e funções. E quando cada um entende a sua obrigação e a sua função, tudo caminha de uma forma ordenada e plena. Então, não estamos falando de ser mais importante ou menos importante. A gente fala de responsabilidade que cada um tem. E quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Porque aí não fica essa bobeira de: ah, isso é machismo, ah, isso é feminismo. Ah, não é essa besteirada que o pessoal... Não, vida cristã é diferente, pessoal. Não tem isso na vida cristã. O que tem é eu entender o O Senhor espera de mim o que compete eu fazer. É simplesmente isso. Se eu faço o que me compete fazer, vai dar tudo certo. Você tem lá no seu trabalho, você tem lá 10 pessoas que trabalham com você. Cada uma está fazendo uma função. Você tem o chefe e os funcionários. O chefe é melhor que os funcionários? É maior que os funcionários? Não. Ele apenas tem uma responsabilidade. Se ele não cumpre essa responsabilidade, que muitas vezes a ele dá um título mais bonitinho e um salário melhor, não vai resolver? Porque se ele não sabe como conduzir a equipe, o que adianta? Não adianta nada. Então, não tem essa questão de melhor ou pior, mas isso é besteira da cabeça do homem. Que a gente precisa entender função. Então, da mesma forma que compete ao homem essa função sacerdotal de cabeça, de dentro do lar, de ser aquela pessoa que tem firmeza, que dá exemplo, que realmente conduz a presença de Deus, que realmente representa o Senhor, que olha como Deus trata a igreja para cuidar da sua mulher, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, a mulher também tem uma função muito importante. Por quê? O homem é o sacerdote do lar, é, mas a mulher é como a levita. É como aquela guardiã da chama. É aquela que em todo tempo está contribuindo para quê? Para que a chama não apague. Não era o sacerdote que ia lá cortar a lenha. Era o sacerdote que colocava a lenha. Mas quem é que estava junto para fazer com que a lenha chegasse ali? Eram os levitas. A mulher é guardiã dessa chama, meu irmão. E ela precisa entender isso. Porque quem geralmente está mais perto da família e está mais perto do cuidado da casa, do zelo, e que tem uma percepção grande das coisas, quem é? O homem ou a mulher? É a mulher. A mulher é a guardiã da chama. É aquela que muitas vezes percebe as coisas do dia a dia, e ela muitas vezes chega ao seu esposo e fala: olha, eu estou percebendo isso com os nossos filhos. Olha, meu marido, eu tenho visto que ultimamente você não está orando. E você é o sacerdote dessa casa, é importante você ver uma vida de oração. Meu marido, eu tenho percebido que você não está buscando a Deus como deveria. Olha a tua responsabilidade, a mulher é a guardiã da chama. É aquela que em todo tempo está ali, meu irmão, e contribui, é a ajudadora idônea, é aquela que caminha do lado e que é um complemento perfeito para que as coisas possam agir. É aquela que muitas vezes, meu irmão, trabalha junto do homem, sendo aquela motivadora, aquela companheira, aquela ajudadora, que faz com que o seu marido realmente tome as ações que precisam ser tomadas, que está junto na tomada das decisões. Por isso que a Bíblia fala para a mulher não ser richosa, porque é melhor morar numa casa com goteiro do que com uma mulher richosa. Quem é a mulher richosa? É aquela que, ao invés de poder ser a guardadora da chama, é aquela que fica boicotando a chama. É aquela que, ao invés de contribuir, de poder trazer as questões para que realmente possam juntos decidir e o homem possa, na posição que ele tem, tomar aquela atitude, é aquela que fica muitas vezes boicotando dentro da sua própria casa, fazendo o contrário, fazendo birrinha, fazendo corpo mole. Ao invés de ser a motivadora, é aquela que desmotiva. Ao invés de ser aquela, meu irmão, que chama a responsabilidade, é aquela que muitas vezes quer abafar a chama de uma forma completa, e não percebe que com isso ela coloca não só a sua vida, mas a sua felicidade e a sua casa em risco. Olha o que a Bíblia Sagrada fala em Provérbios, capítulo 14, verso 1. Provérbios, capítulo 14, verso 1. Provérbios 14, 1. Diz assim o texto sagrado, Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 1. Diz assim: toda mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. Mas a tola faz o quê? Derruba, com o quê? Com as próprias mãos. Como é que eu posso, meu irmão, ao invés de eu querer que a minha família avance, eu ser a maior boicotadora da minha própria família? Mas é a mulher que não tem sabedoria. É aquela que boicota, ela sufoca o seu marido, ao invés de colocá-lo numa posição de honra, ela sufoca ele. Ela acha que ela está fazendo bem, fazendo corpo mole, fazendo biquinho, fazendo birra, por detrás ficar falando besteira. E mal ela percebe que fazendo isso, ela está boicotando aquele homem que ela diz que ama. Porque ela está colocando ele numa posição como se ele não tivesse autoridade dentro de casa. Essa mulher é tola, é estúpida. A mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. A tola faz o quê? Derruba com as próprias. A Bíblia está cheia de exemplos de mulheres que foram boas. Você veja como, por exemplo, aquela mulher que construiu a casa para que o profeta pudesse lá estar. Ela percebeu que quando Elias passava, ele era um homem de Deus. Ela chegou para o marido e falou assim: meu marido, eu vejo que esse homem que passa é um santo homem de Deus. Vamos trazê-lo para que ele possa estar aqui na nossa casa. E o marido fez o quê? Concordou. Não foi o marido que viu. Quem viu foi quem? A esposa. Ela soube como trazer o seu marido. Ela é guardiã da chama. E levaram aquele homem de Deus para casa. E o que que acontecia? Ela era estéril. O sonho deles era ter filhos. Mas veja como a mulher sábia edifica a casa. A presença do homem de Deus fez com que ele tivesse a percepção de que ali não tinha filhos. E ele diz: você vai gerar e vai ter um filho. Ela diz: não brinca comigo, você vai ter um filho. E o que que aconteceu? O milagre se fez presente. Isso é ser guardião da chama. Mãe, a senhora está perto dos seus filhos. Quando souber alguma coisa, não esconda do seu marido. Traz o seu marido para perto para que vocês juntos possam ajudar os seus filhos. Mas a mulher que vê o erro dos filhos e esconde do marido, porque acha que com isso vai estar poupando o filho, está destruindo a própria casa, está sendo tola. Porque depois o marido vai descobrir, ele vai ficar chateado com a senhora, e muitas vezes vocês não vão ter tempo de corrigir os filhos. A mulher tem que ser guardiã da chama. O homem é a cabeça da casa, mas a mulher é auxiliadora idônea. Uma casa não vai só com o homem, não vai só com a mulher. Precisa dos dois. Porque é os dois juntos que no frio ambos se aquecem. É os dois juntos que quando um cai, o outro levanta. Guarda isso no teu coração. O Senhor está procurando por sacerdotes, por sacerdotisas, meu irmão, que verdadeiramente, todos os dias, removem as cinzas do altar. Todos os dias, cumprem com a obrigação de manter a ordenança do Senhor e manter a chama acesa. E que verdadeiramente, meu irmão, que verdadeiramente, cumprem aquilo que Deus determina. E fazem aquilo que lhe competem fazer. Fazendo isso, a chama nunca vai se apagar. Volta para Levítico 6, porque aqui terminamos o nosso estudo de hoje. Levítico, capítulo de número 6, verso 13. Diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não, esse fogo não vai apagar no nosso altar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Glória a Deus por isso. Coloca a mão no teu coração. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, santo é o Senhor, santo é o teu nome. Tu és o Pai das luzes. Em ti, Santo Deus, não há sombra de dúvida e nem de variação. Nós buscamos a tua face, Senhor, nessa hora. Nós buscamos a tua face nessa hora. Meu Deus, eu quero junto com o pastor John orar nesta manhã, em favor da vida de cada um dos teus filhos que ouviram a tua palavra. Meu Deus, obrigado por podermos estar aqui hoje, pela palavra que o Senhor nos traz. Porque, meu Deus, essa palavra é luz para a nossa vida. Ela muitas vezes parece ser dura, Deus. Mas é uma palavra, Senhor, que realmente mexe com as nossas estruturas. Nos faz parar, nos faz refletir. E nessa manhã, Senhor, a nossa oração, primeiramente, é para que todas as cinzas sejam removidas do altar. A nossa oração, meu Deus, é para que nós possamos todos os dias fazer o que nos compete, como homens, como mulheres, como sacerdotes do Senhor, para cumprir com a ordem, meu Deus, da chama está sempre acesa. E para isso precisamos da habilidade e da capacidade de fazer o que o Senhor espera de nós. Pai, nós nos unimos nesse altar, nesse clamor sincero e profundo, em favor dessas centenas de pessoas que estão na tua casa nessa manhã, mas dessas milhares de pessoas que pelo rádio, Deus, e pela live, estão também orando conosco nessa manhã, porque a tua palavra chegou aos corações. Aleluia, Jesus.
Sim, Senhor. Muito obrigado, Pai, que estamos aqui em tua presença, Pai. Em nome de Jesus, derrama o seu Espírito Santo, Pai, sobre todos nós, Pai. E nos capacita, Pai, nos dá as habilidades para fazer sua boa obra. Em nome de Jesus, Pai. Porque não é por acaso que nós estamos aqui nessa nação, Pai. Não é por acaso que estamos aqui nessa comunidade, Pai. Mas você trouxe aqui para nós brilhar, Pai. Brilhar a tua luz e ser a diferença, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abre nossos olhos para nós podermos ver essas cinzas antigas, Pai, que está ocupando espaço no nosso altar, Pai, que está impedindo, Pai, para nós brilhar e ter aquela chama ardente, Pai, que queima todas as trevas em nome de Jesus, Pai. Ah, Pai Deus, nos dá essa revelação, discernimento, Pai, que nós ficamos vivendo do passado, Pai, das tradições dos homens, Pai, das coisas da moda do mundo, que podemos tirar, Pai, essa cinza do mundo, Pai, e ter, Pai, a nova lenha, Pai, aquela carne, aquela viva, Pai, pode arder, Pai, um fogo consumidor, Pai, que vai consumir, Pai, e vai espalhar, e vai brilhar, Pai, e vai mudar nosso lar, vai mudar nossa casa, Pai, vai mudar nosso trabalho, Pai, vai mudar nossa igreja, Pai, vai mudar nossa comunidade, Pai, que podemos ser um povo santo, Pai, um povo sacerdotal, Pai, que vai fazer diferença, Pai, que todo lugar que nós ir, Pai, as pessoas vão ver, Pai, que lá está a brilha do Espírito, o calor do Espírito Santo, Pai, que vai ter aquele testemunho, Pai, aquela palavra do dia, Pai, vai mudar a vida da pessoa, Pai, vai ter a convicção do pecado, que as pessoas vão mudar os caminhos dela, em nome de Jesus, Pai. Todo o coração desse homem, Pai, esse sacerdote de casa, Pai, ele pode ser condicionar, não se aquele homem fraco do mundo, Pai, aquele homem forte do mundo, mas é o homem de Deus, o homem da Bíblia, o homem que tem a palavra, o homem que tem a autoridade, Pai, que vai trazer sua casa, Pai, a casa de Deus, Pai, que é a Deus, que os filhos são herança, em nome de Jesus, Pai, cai por terra agora, Pai, todo o Pai, obra de Satanás, Pai, todas aquelas coisas do mundo, Pai, que fica distraindo, Pai, essas coisas que consomem a atenção, que em vez de colocar, que é lenha, lenha, Pai, está olhando as coisas que tem valor, Pai, que nós temos ter discernimento, Pai, que vão ter agrado a vida, não fica se retendo, buscando as coisas do mundo, Pai, nós podemos ter, Pai, uma casuzinha, Pai, em nome de Jesus, toca no coração dessa mulher, Pai, que ela pode identificar a sua casa, Pai, que ela pode ter as palavras no tempo certo, Pai, que pode ter unido, submissão, que pode baixar junto, Pai, e ser, Pai, diferença em nome de Jesus.
Ah, Senhor, é nesse nome de poder, Pai, que oramos, é nesse nome de poder que clamamos, meu Deus, em nome de Jesus. Vai removendo toda a cinza, meu Pai, vai removendo toda a cinza, meu Deus. Fale com o Senhor, homem de Deus, fale com o Senhor, mulher de Deus. A cinza precisa ser removida. É a tua ação, é a tua atitude que faz isso acontecer. Fala com Deus nessa hora. Peça para Ele sondar a tua vida, sondar o teu coração. Peça para Ele passar nessa hora. Fala com Deus nessa hora, com teu coração aberto a Deus. Tira realmente isso aqui, Pai. Isso tem me atrapalhado, isso tem, meu Deus, sido uma barreira na minha vida. Tira isso em nome de Jesus. Abre o teu coração e fala realmente com Deus. Agora é hora de oração, meu irmão. É hora de você abrir o coração e conversar com Deus. É hora de realmente se rasgar na presença do Senhor. As cinzas, o acúmulo de cinza abafa o fogo. Então tira isso agora em nome de Jesus. Tem pecado, pede perdão, confessa e deixa. Você vai encontrar misericórdia. Tem um coração limpo, tem orgulho, tem vaidade, tem ressentimento, tem amargura. Tira isso, meu irmão. Não deixa isso estar presente na tua vida. Pai, vai movendo nessa hora. É o teu povo, meu Deus, que está clamando. É o teu povo, meu Deus, que está buscando a tua presença. É o teu povo, meu Deus, que se rasga diante do Senhor nesta hora. Fala, homem de Deus. É hora de pôr lenha nesse fogo. É hora de orar. É hora de falar com Deus. É hora de pôr lenha nessa fogueira. A chama desse altar não pode apagar. Depende de você. Depende da tua vida, depende da tua vida, depende da tua vida. É momento de falar com Deus, é momento de orando, é momento de clamando, é momento de abrindo o coração, é momento de pedindo forças a Deus, é momento de falar, Deus me ajuda, é momento de você, homem, dizer, Deus me ajuda a ser o cabeça da minha casa, o sacerdote do meu lar, é você, hora de você, mulher, dizer, Deus me ajuda a ser uma ajudadora idônea, a ser aquela que ajuda a construir a casa e não destruir. Deixa eu ser essa guardadora dessa chama, Deus. Pai, é um clamor sincero que é feito. É um clamor sincero que é feito nessa manhã. São homens e mulheres se rasgando na tua presença. São homens e mulheres se entregando ao Senhor. São homens e mulheres querendo, meu Deus, ser essa bênção. Porque entendem que são sacerdotes, sacerdotisas do Senhor. Entendem, Deus, que é algo importante que lhes é confiado. Confiado nas mãos, é mais do que um título, é mais do que uma posição, é mais, Senhor, do que um status, é mais do que um documento, é mais do que uma função, Senhor, é muito mais do que tudo isso. Oh, meu Deus, cada clamor sincero, vai ouvindo, Deus, vai respondendo, Senhor, vai fazendo com que essa chama, Deus, seja aquecida. O Senhor acendeu esse fogo, mas nós precisamos, meu Deus, ter ações diárias, ter ações constantes. Ajuda-nos a orar mais, ajuda-nos a clamar mais, ajuda-nos, meu Deus, a buscar mais. Aleluia, Jesus. Oh, queima, Senhor. Nunca, Senhor, nunca.
Queimou todos os outros amores. igual todos outros amores.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Que essa chama permaneça acesa. Essa chama do teu Espírito Santo. Que sejamos, meu Deus, aquelas pessoas motivadas. Que sejamos aquelas pessoas honradas. Que sejamos aquelas pessoas tementes. Que sejamos aquelas pessoas santas. Que sejamos aquelas pessoas que sonham, Deus, ver uma multidão de jovens te servindo. Que sejamos aquelas pessoas, meu Deus, que trabalham para que isso aconteça. Que sejamos, meu Deus, pessoas que sonham em ver uma nação prostrada aos seus pés. Ah, Senhor, nós vemos uma multidão, Senhor, em manifestações, aonde as pessoas, Deus, dizem que não querem reis. Mas nós não vemos, Senhor, uma multidão na Tua presença, Senhor, clamando pela misericórdia de uma nação. Nós vemos, meu Deus, pessoas em protestos por direitos que julgam ter. Mas não vemos uma nação prostrada, meu Deus, querendo que a vontade do Senhor prevaleça. Acende a chama do nosso coração, meu Deus, para que nós possamos dar valor para aquilo que tem valor. Nós abraçamos, meu Deus, projetos, encontros, seminários, palestras, profissionais, porque queremos melhorar, queremos ter mais dinheiro, queremos conhecer pessoas, queremos fazer relacionamento, network. Mas muitas vezes não gastamos, meu Deus, uma noite na Tua presença, Senhor, clamando por direção do Teu Espírito, para que possamos, meu Deus, ter atitudes melhores. Acende a chama do nosso coração, Senhor. Acende a chama do nosso coração. Nós queremos ver tantas coisas mudar, mas quando nos é confiado, Deus, nós abrimos mão do que nos é confiado. Ajuda-nos, ao invés de sermos pessoas críticas, Pai, sermos pessoas que realmente fazem a diferença. Ajuda-nos, meu Deus, ao invés de sermos pessoas que querem somente se aproximar do que está pronto, que nós possamos ser aquelas pessoas que dão vazão para que as coisas possam acontecer. Independente de sermos protagonistas ou não, de sermos vistos ou não, aplaudidos ou não, Pai, em nome de Jesus, faça uma obra, Pai. Faça uma obra também aqui na Igreja da Graça dos Estados Unidos, meu Pai. Se há uma coisa que nós sempre temos te pedido, é, Deus, tira os filhos estranhos. O servo, em algum momento, ele vira as costas e abandona. O filho é o que permanece. Nós clamamos, Deus, para que tenhamos filhos, não bastardos, mas legítimos. Não estranhos, mas legítimos. Nós clamamos para que não tenhamos servos, aqueles que ajudam por um tempo, mas para que tenhamos filhos, Deus. Filhos da graça. Aqueles, meu Deus, que nos momentos bons se fazem presentes, mas nos momentos difíceis não abaixam a guarda. Meu Deus, em nome de Jesus, mova-te de uma forma especial. Ajuda-nos a sermos esses sacerdotes reais, meu Pai. O rechadabaduricam da lamassuri da labaduri. O ramanderecam da lamassuricam da labaduri da labaduri da lamassuri. Nós sabemos, meu Deus, da responsabilidade quando fazemos um clamor como esse. Porque o Senhor verdadeiramente, meu Deus, faz separação. Mas, meu Deus, o que nós queremos é ver uma obra avançar, porque é um céu que precisa ser povoado. E eu sei que o Senhor conta conosco para povoar esse céu. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, faz uma obra, Senhor. Remova essas cinzas que estão neste altar, Pai. Remova essas cinzas que estão neste altar e que estão impedindo, meu Deus, esse fogo de queimar forte. E que em nome de Jesus possamos, meu Deus, ver lenha ser acrescida nesse fogo, nesse altar, para que a cada dia ele queime, Senhor. Para que a cada dia ele queime, Senhor. Para que a cada dia ele queime, Senhor. Para que nós tenhamos prazer, Senhor, na oração, prazer na tua presença, prazer estar diante de ti. Para que a gente tenha prazer em ouvir uma palavra, para que a gente receba com alegria no coração, mesmo quando ela é dura. Para que avancemos, Senhor, e sejamos vasos de honra nas tuas mãos. Para que não passemos um dia sem abrir a tua palavra, que seja necessidade da nossa alma. Para que não passemos um dia sem dobrar os nossos joelhos e falar contigo. Para que não passemos uma semana sem honrarmos a ti com a nossa fidelidade. Para que sejamos essas cartas vivas que temos pedido todos os cultos ao Senhor para sermos. Porque mais do que receber as bênçãos do Senhor, queremos ser esse canal de bênçãos por parte do Senhor. Que badaria da serecam da lama choria da lama. Oh, rabasorecam da labacia da racharamanera malama. Oh, rabadorecam da labasoricam da labacharabadaria da lama da lama lama lama. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Vai acendendo essa chama desse altar, Deus. A cinza foi tirada, Deus. A lenha está sendo colocada, Deus. Ora, xarabadoria nela, xarabadoria nela, mala, mala, mala. Ora, manderela, bastoria nela, mala. Olha para esse que levanta as mãos e diz: eis-me aqui, Senhor. Olha para esse que levanta as mãos e diz: eis-me aqui, Senhor. Olha para esse que levanta as mãos e diz: conta comigo, meu Deus. Olha para esse que pôs a mão no arado e diz: eu não vou olhar para trás, meu Deus. Olha para esse que pôs a mão no arado e diz: eu não vou olhar para trás, Senhor. Oh, rasharabadoria da saramadoria malamadora balamá. Oh, rababere balabadoria de la sanderia, de la bateria, de la xarabalabalamá. Ora, xarabaduria de seria derecha, deria lama. Nerebandia da seria derecha, deria 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 deria. Esse que tem prazer de orar, Deus. Esse que tem prazer de orar, Senhor. Ora, xaradaria deria 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 deria. Enche no teu Espírito Santo, meu Deus. Continua batizando quem não é batizado. Continua batizando quem não é batizado, Senhor. Queremos ver uma igreja cheia do teu Espírito Santo, Pai. Homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Ora, baixar a bandeira da Sarabalabalaba. Nerebadori cam de la masturi cam de la tereria de rebadia de la charabaduria de la bandeira balabalaba. Ora, babere cam de la masturi am de la charabaduria de la baixar a balabalaba. Ora, sarada cam de la baixar a bandeira balabalaba de la charabalabalaba. Eres de bir charabaduria la baixar a balabalaba. Santo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Agradeça a Jesus com as tuas palavras. Agradeça a Jesus com as tuas palavras. Agradeça a Jesus com as tuas palavras. Agradeça ao Senhor com as tuas palavras. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher. Ajuda cada um de nós, Senhor. 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 Rexaradori canta la masuribadori xalabalabá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Diga graças a Deus. Senhor, eu com fé aplaudo a Jesus porque Ele é bom. Aplauda Jesus porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Sente-se um minutinho. Eu já em 5 minutos eu vou terminar essa reunião. Que bom, né? Orar, buscar a Deus. O tempo a gente nem vê, né, meus irmãos, passar. Glória a Deus por isso. Que a gente possa se entregar cada vez mais. Que a gente possa viver momentos mais intensos de oração. Que nunca tenha, meu irmão, cinza no altar, mas que tenha lenha no altar para queimar sempre. Em nome de Jesus. Nós vamos em 1 minuto ajudar a casa de Deus. Pastor, trouxe meu dízimo, trouxe a minha oferta.